O título dessa mensagem é Esperança. E eu te convido a me acompanhar na leitura do Salmo 126. Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Bom, esse é um lamento da comunidade que lembra o período do passado, em que Deus ele demonstrou grande misericórdia sobre o seu povo. No versículo 1, é o teor desse versículo. E então, lá no versículo 4, ele vai pedir uma nova demonstração dessa misericórdia. Mas nós vamos entender melhor isso, porque esse salmo ele é muito rico e tem muito conteúdo. Embora pequeno nos seus versos, ele é muito denso no seu conteúdo. Em tempos de crise, o povo de Deus ele pode e deve buscar encorajamento em demonstrações passadas de misericórdia, do cuidado, e então orar por mais delas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos olhar aquilo de bom que o Senhor já fez na nossa vida, lembrar como é gostoso vivenciar, e então orar: Senhor, eu quero mais disso. É isso que o salmista aqui está nos ensinando. O versículo 1 a 3, metade desse salmo, eu vou dividir ele em duas partes. Então, do versículo 1 a 3, nessa primeira metade, aqui nós vamos vivenciar essa recordação da restauração passada de Sião, que Deus ele proporcionou para o povo. E aí nós nos deparamos com o teor desses versos: a alegria e alívio delirante. Porque é isso que o salmista expressa aqui nesse conteúdo, nessas palavras. Tal é a disposição de ânimo captada na primeira metade desse cântico. Mas nesse primeiro momento, versículo 1 até o versículo 3, ele não passa de uma memória. Então aqui, nesse primeiro momento, nessa primeira parte do salmo, ele está trazendo a memória, ele está olhando para trás, ele está lembrando os grandes feitos. Então, nesse primeiro momento, não passa de uma memória. E a questão é: você lembra da maravilha do cuidado que Deus já dispensou a você no passado? Porque às vezes a gente é ruim disso. A gente fica lembrando muito o que nos falta. A gente fica lembrando muito, assim, daquilo que está ruim. Observe para você ver muitas vezes como que é seu coração na sua oração. A oração que vai demonstrar como que está o seu coração em relação a isso. Quanto tempo que na sua oração você passa agradecendo a Deus? E quanto tempo que você passa pedindo coisas a Deus? Você lembra do cuidado que Deus já dispensou na sua vida no passado? Se sim, é em alegria e alívio delirante que você expressa essa memória? Ou é mais ou menos como: ah, Senhor, obrigado, porque eu estava com fome lá aquele dia, mas eu comi. Aí, sabe, passou, né? É aquela coisa, já tipo, Não faz mais sentido. Já não tem mais aquele desfrute de alegria. Essa palavra que o salmista ele vai usar aqui para poder expressar a boca se encher de riso. Gente, você sabe o que é isso? A boca se encher de riso. Sabe quando a gente não consegue conter a nossa alegria? É o que o salmista aqui está dizendo. Quando Deus ele manifestou o cuidado, eles não conseguiam conter a alegria. E a gente precisa ser assim, quando a gente lembra do cuidado de Deus na nossa vida. Essa grande misericórdia, em que eles mal podiam acreditar, o texto vai dizer uma expressão que eu acho muito interessante, como ele vai dizer assim que nós ficamos como quem sonha. Olha que coisa linda. Ficamos como quem sonha. E aí então, ele vai continuando a descrevendo essa sensação que ele teve, ele vai dizer que encheu o povo de alegria, mas ela também impressionou as nações com o cuidado que Deus teve com o seu povo. Então ele vai dizer das nações impressionadas com aquilo que Deus fez com esse povo. E é interessante que aí o próprio povo ele tomou o clamor dos gentios e começaram a repetir: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí então, no momento seguinte, é assim: grandes coisas o Senhor fez por nós. Isso nos ensina algo maravilhoso. O cuidado de Deus em nossas vidas, ele é perceptível. E não só perceptível, ele é super visível. A ingratidão e a insatisfação, elas podem fazer com que negligenciemos esse cuidado e que vivamos a lamentar por aquilo que não temos. Então, ao invés de agradecer por aquilo que temos, nós podemos ser aquele que olha sempre o copo, a metade que falta, né? Não a metade que está cheia. E não agradecer por aquilo que Deus supriu. Puxa, está metade cheio. Mas às vezes pode ser que a gente seja aqueles que fica: ah, o copo está metade vazio. Então essa é a nossa visão para a vida. Essa é a nossa visão de mundo. Essa é a nossa visão com Deus. Olhando sempre aquilo que falta, mas sem agradecer aquilo que temos. Aquilo que somos, a família e aquilo que Deus nos concede. Mas ainda que vivamos assim, que não é uma coisa boa, né? Convenhamos, não é uma coisa boa. As pessoas à nossa volta, elas enxergam. Muitas vezes elas enxergam. E pode ser que do lábio delas saia um clamor de reconhecimento mais genuíno do que dos nossos lábios e do nosso coração. Eu, muitas vezes, quando ando distraído, eu encontro algumas pessoas do passado e a pessoa fala: puxa, André, como Deus transformou, como Deus mudou a sua vida, olha quanta coisa que Deus fez na sua vida. E aí, muitas vezes, eu começo a ser esse papagaio e começo a repetir: é, grandes coisas o Senhor fez por mim. Então, mesmo que nós não reconheçamos, mesmo que nós vivamos distraídos na vida, ainda assim, esse cuidado ele sempre é perceptível, ele é super visível, e as pessoas à nossa volta, eles veem e acreditam a Deus, porque não tem como. Tem algumas coisas que a conta não fecha. Você olha para a vida de algumas pessoas e não tem como acreditar isso a qualquer outra pessoa. É Deus, é somente Deus. Aí as pessoas chegam e muitas vezes falam isso para a gente: nossa, como Deus transformou a sua vida, olha quanta coisa que Deus fez na sua vida. Aí se a gente é desses que está lá: ah, Senhor, o copo está metade vazio. Aí a gente tem que pegar emprestado o clamor dos gentios, muitas vezes, e dizer: é, grandes coisas o Senhor fez por mim. Né? Ou seja, o cuidado de Deus nunca é em vão. porque pessoas acreditarão isso a Deus e sempre o louvarão. Sempre o louvarão. Mas que sejamos nós a pronunciarmos a expressão sem termos a necessidade de sermos evangelizados pelo clamor dos gentios, né? É muito melhor a gente estar bem atento, observando, olhando para a nossa vida, olhando para aquilo que o Senhor nos proporciona e falando: grandes coisas o Senhor fez por mim. Que sejamos nós a louvarmos a Deus e a então a contagiarmos a tantos outros com a gratidão que inunda o nosso coração, todo o nosso ser, e com o puro louvor que aponta somente para Deus. Que sejamos nós. Ambrósio, conhecido historicamente como um doutor da igreja no século IV, ele disse uma frase que eu gosto muito, que diz assim: nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. Nenhum dever é mais urgente do que o de demonstrar gratidão. Porque, meus amados, alguém que vive preso no passado, ou que vive só se projetando para o futuro, normalmente é alguém que está paralisado no presente. Ele não vive o presente. E não vivendo o presente, na maior parte do tempo ele vai demonstrar ingratidão. Ele vai expressar ingratidão. Por quê? Porque a vida ou está lá, ou está lá. Ou está lá atrás, ou está lá na frente. Mas aqui não está acontecendo vida. O local em que a gratidão pertence é o presente. Você tem que ser grato para Deus? Você tem que ser grato com Deus? Não é ontem, não é amanhã, é hoje. É hoje que nós precisamos vivenciar, expressar a gratidão a Deus. A gratidão a Deus é um louvor que alcança a tantos outros corações, mas ela começa em nós. Porque se ela não começar em nós, não tem gratidão. A gratidão, ela só chega longe se começar em nós. E assim, meus amados, a restauração de Sião, se era, porque há muitas hipóteses e ninguém consegue afirmar com certeza, a qual é essa gratidão no versículo 1 que ele está expressando aqui o salmista? Eles não conseguem nem afirmar quem que é o salmista aqui. Se era um profeta, se era alguém que participava lá, um sacerdote, alguém que era um levita, não consegue, esse salmo não. E aí então, se era aqui um grande livramento, como alguns acreditam ser, que é a libertação lá do cativeiro da Babilônia, então se é isso que eles estão aqui nesse tempo agradecendo, essa restauração de Sião da cerca do cativeiro, ou se era um livramento qualquer que seja, obviamente foi um fato milagroso e muito comentado. Então isso é pacífico, porque ele está dizendo, do salmista dizendo, e de nações à volta dizendo, do povo dizendo. Então o que aconteceu aqui foi algo muito comentado, que impressionou muito as pessoas. Restaurou a sorte, que aparece aqui nesse salmo, ele é o ponto central de todo o salmo, essa expressão restaurou a sorte. Então, como eu disse, há fortes indícios que essa restauração ocorrida refere ao retorno do povo saindo lá do cativeiro babilônico. Então há fortes indícios que é disso que se trata. Israel, ele foi chamado para ser um testemunho vivo entre as nações, que testemunharia que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então essa era a tarefa e a missão de Israel, era de ser uma nação modelo, uma nação que apontava para Deus os seus grandes feitos, tudo aquilo que acontecia, para poder dizer: ó, tudo isso é fruto, é obra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A gente precisa lembrar que o chamado de Israel começa lá com Abraão, de pai de muitas nações. Então não era um chamado exclusivista, mas era um chamado para incluir, para abraçar, para evangelizar. Era um chamado totalmente diferente. Só que acontece que às vezes esse testemunho, ele acontecia por meio de julgamentos purificadores de Deus. Deuteronômio 29, do versículo 24 a 28, nós não vamos ler, mas você pode anotar aí, ler posteriormente. Lá vai atestar isso. Quando o povo virava muitas vezes as costas para Deus, Deus exercia um juízo e até isso servia de testemunho, para poder dizer, ó, ele é o Deus desse povo, Deus de Israel. O povo está em rebeldia, mas até mesmo a rebeldia diante daquele julgamento de Deus lá, exercendo juízo para com o povo, isso também servia de testemunho. Mas acontece que quando o povo andava em fidelidade, o Salmo 96:10, ele vai dizer isso, o povo também testemunhava ali da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. E nos grandes ou nos pequenos atos de Deus, se é que a gente pode dizer isso, né? Porque qualquer pequeno ato de Deus é uma coisa muito grande. E tudo isso também oferece um testemunho do Deus que é presente. Mas trazendo para a nossa vida, qual é o testemunho que a sua vida conta acerca de Deus? E de que forma? Não estou falando dos seus lábios. Eu não estou falando daquilo que você diz. Eu estou falando da sua vida, da sua presença. Onde você pisa, onde você passa, as pessoas que te conhecem, as pessoas que convivem com você. Qual é esse testemunho? E a segunda parte do Salmo, dos versículos 4 a 6, então depois de vivenciar como uma memória aquilo que Deus fez, nesse segundo momento vem aqui como forma de oração por uma nova restauração. Então, nesse ponto, a memória anterior ela se transforma em oração que pede uma transformação ao que era uma cena estéril e sem ânimo. E assim a memória, longe de ficar somente na nostalgia, de descambar na nostalgia, agora ela vai dar o ímpeto da esperança. Né? Porque senão, se viver só a nostalgia, não faz sentido a nossa vida. Eu sei que é gostoso, eu muitas vezes sou nostálgico também. Quando a gente senta, encontra lá as pessoas que viveram com a gente fica lembrando as coisas antigas, lembrando alguns tempos que foram marcantes. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas a nossa vida não pode se resumir a isso, porque senão a nossa vida já aconteceu. Já aconteceu. É necessário que depois de vivermos essa nostalgia, que nós possamos olhar para frente e para isso é imprescindível a oração. John Murray, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, a oração é o meio estipulado por Deus para o suprimento de graça suficiente para toda a situação e particularmente para superar o desânimo a que a aflição nos tenta. Olha só que coisa linda. Isso é a oração. A aflição, muitas vezes, ela quer roubar o nosso ânimo, a nossa alegria, muitas vezes até de orar. A gente perde a perspectiva, a gente fica desanimado. Chega num ponto, às vezes, que as pessoas, quando falam, né? Porque começa a negligenciar a vida de oração e quando falam, ora por mim, estou fraco, estou desanimado, estou abatido. Mas a oração é remédio para isso. A oração vai fazer bem para o nosso coração. A oração vai mudar a nossa perspectiva. A oração vai colocar a nossa confiança em Deus. E a gente precisa lutar contra esse desânimo, contra essa apatia. As palavras do versículo 1, ao invés de virar apenas um suspiro, né? O suspiro é quando a gente, ah, o Senhor foi tão bom lá atrás. Então, ao invés de virar apenas um suspiro, aqui ela vai estabelecer o tom e o escopo, tornando-se uma oração confiante. Quando ele vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, o que, que o salmista está dizendo aqui? Mostra-nos misericórdia agora, como o Senhor já mostrou no passado. Mostra-nos misericórdia mais uma vez. O que você precisa do Senhor para ser cuidado daqui para frente? O que você precisa? O cuidado que Ele já teve na sua vida não te alimenta a se encher de esperança em oração? Para muitos, o ano foi difícil. Para muitos. Muitos mesmo. Se olharmos o cenário que vivemos ao longo desse ano, que nós estamos vivendo, nós vamos ver que estamos vindo de tempos difíceis. Muita luta, sofrimento, percas, incertezas. Então esse tem sido o tempo. E assim muitos chegam no último dia do ano já derrotados, desanimados, sem esperança, já esperando o pior para o ano que vem, pensando que agora é só ladeira abaixo. Tem muita gente que está desse jeito. Alguns dizem que já se acostumaram a sofrer, falam, na minha vida é assim, tudo é difícil, é só sofrimento. Qual que é o próximo? Não vem dois ao mesmo tempo não, espera aí. E tem alguns que até que brincam com isso, mas na verdade dentro de si, estão lá totalmente já desamparados, desanimados, sem esperança, sem vigor, sem vida. Mas acontece que sem esperança, nós estamos fadados ao fracasso. Esperança é o que nos move. Tenhamos esperança que o Senhor é por nós. Tenhamos esperança que nele a nossa vida tem sentido e que o cuidado dele sobre nós, nas nossas vidas, é eterno. Nós precisamos ter esperança. Porque senão não tem como a gente viver e se relacionar com Deus. Orar é uma pulsão de esperança. Porque se não tivermos esperança, não temos o que orar. Quem ora é porque está esperando alguma coisa. E nós precisamos ter esperança. Esperança é o que nos move. Não estacione somente na nostalgia, meu amado. O Deus que já te supriu é poderoso e fiel para dispensar esse cuidado na sua vida novamente. Não fica pensando que a vida foi lá no passado, não. A vida está acontecendo hoje, aqui e agora. Fuja daquela máxima, eu era feliz e não sabia. Substitua por, eu fui cuidado por Deus e continuarei a ser, porque a minha alegria está no Senhor e não nas situações. Não fique alicerçado somente no passado, não. As imagens que seguem no Salmo, torrentes do Neguebe e enquanto semeia, elas parecem ilustrar o tipo de renovação pedida, ou seja, um bom ano para plantações. É o que sugere comentaristas acerca do que o salmista está pedindo aqui nesse tempo. Uma vez que a vida de Israel na terra era para exibir um novo Éden para todo mundo. Tal fecundidade agrícola estaria necessariamente amarrada à fidelidade ativa por parte do povo, conforme promessa, que se encontra lá em Deuteronômio 30, versículo 9 e 10. Então, quando o povo fosse suprido, quando as coisas estão dando certo, quando tudo aquilo lá mostra acerca do cuidado, Então isso aí é algo que mostra a bondade e o cuidado de Deus. Lá em Deuteronômio 30, versículo 9 e 10, vai atestar acerca dessa promessa sobre o povo de Israel. Neguebe é a parte sul de Israel que quase chega ao deserto do Sinai. Essa parte sul, que quase chega lá do deserto do Sinai. E a maior alegria para o viajante é encontrar ali uma torrente de água. A maior alegria. Por quê? Porque é um lugar beirando o deserto, então é muito seco mesmo. Mas acontece que, vez por outra, acontecia dali ter uma torrente de água. As chuvas sazonais, elas enchiam os leitos dos rios secos e a terra rapidamente ela voltava a ficar verde. Muito rapidamente naquela região acontecia de novamente o verde vir à tona, de frutificar quando vinham essas águas sazonais das chuvas. E assim, o que o salmista está dizendo aqui? Que Deus respondendo à súplica dele seria como se esse milagre da vida, onde a água traz o verde novamente ao caminho do sequidão, que esse milagre da vida estivesse acontecendo ali presente na vida dele, no coração dele, em volta de todos. Então era algo que era muito maravilhoso para o olhar das pessoas que ali passavam. Imagina um lugar que é totalmente seco, de repente vem a chuva e muito rapidamente o verde aparece novamente. Então é isso a expressão que o salmista está descrevendo aqui nesse período. A súplica do salmista expressa o desejo de uma transformação semelhante na situação de Israel. Um cumprimento das imagens do segundo Êxodo, lá em Isaías 52, versículo 11 e 12. Então, quando os salmistas e muitos escritores da Bíblia, quando eles iam fazer orações, eles tinham sempre a palavra como promessa para poder estar orando acerca das promessas de Deus. Olha que coisa interessante para a gente poder não perder de vista. A gente pegar as promessas de Deus, aquilo que o Senhor disse por meio da palavra dele e colocar nas nossas orações. E a gente vê os salmistas fazendo isso muitas vezes, lembrando o Senhor das promessas que tinha feito no passado. E aqui ele está fazendo isso novamente. Quem vive com fé em obediência, quem vive com fé em obediência, mesmo em meio às dificuldades, há de ver resultados maravilhosos da sua obra. Isso nos lembra os israelitas que não perderam a coragem no cativeiro. Muitos se acostumam quando estão no cativeiro. O ser humano, rapidinho, ele se acostuma onde ele está. E muitos se acostumam. Você vai ver, quando você vai pegar os cativeiros, os exílios do povo, que chega um momento que fala assim, ó, pode ir embora, mas tem alguns que não querem ir, não. Eles se acostumam. Mas tem aqueles que não perdem a sua identidade e continuam lá com coragem, falando, não, eu quero voltar porque eu não sou desse lugar. Meu amado, que o lugar não te faça. Que o lugar não te faça. Porque nós somos pão partilhado e dado ao mundo. Nós somos a ceia. E muitas vezes, quando a gente é dado ao mundo, muitas vezes o lugar nos faz. Que o lugar não te faça. Que você transforme o lugar que você está. Que onde você está, que você testemunhe do amor e da graça de Deus. Que o lugar não te faça. A colheita representa a restauração plena que Deus concederá. Quaisquer que sejam, no entanto, as incertezas da agricultura literal, o salmista ele tem muita certeza da ceifa. A bênção divina da semente semeada. Então a gente tem que entender que muito mais do que ele está falando de uma plantação literal, ele está falando de algo muito maior. A plantação é só um símbolo. O cuidado de Deus ele é muito maior. E o espírito dessas palavras da semeadura, eles estão presentes no Novo Testamento. Eu quero ler com vocês dois textos. Primeiro em 2 Coríntios 9, 6. Um texto muito conhecido, usamos muito na ministração dos dízimos e das ofertas. No período que nós vamos fazer os dízimos e ofertas, esse versículo é muito lido. Mas aqui está presente esse espírito da semeadura. Ao dizer, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Mais um texto, Gálatas 6, versículos 7 a 9. Gálatas 6, versículos 7 a 9, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então vocês observam aqui o Espírito presente dessa semeadura? E assim, meus amados, o que se espera de nós é que nos posicionemos de tal maneira a recebermos o cuidado de Deus. A gente não pode viver como se, se nada der certo, amanhã não sei. Não, a gente precisa se posicionar de maneira a receber o cuidado de Deus. Deus é fiel, Deus é conosco. O amanhã está garantido e seguro nas mãos de Deus. Às vezes a gente olha para frente e a gente fica assustado. O que será? Fique em paz, Deus já está lá. Deus já está lá. O que será de 2023? O Senhor já está lá, Ele já providenciou tudo. E a bênção e o cuidado de Deus vai correr atrás de você. Fique em paz. Que olhemos para frente com esperança. Que venhamos semear sempre, executando o nosso trabalho com dedicação, sendo inteiro. Porque a gente não pode simplesmente ficar vivendo na... amanhã Deus proverá. Não é isso. A gente tem que mostrar que acreditamos no amanhã, sendo inteiros, dedicados, íntegros, hoje. Então que vivamos o nosso trabalho, a nossa dedicação, com inteireza. Que sejamos inteiros naquilo que nós estamos fazendo. Mas, obviamente, com o olhar lá na frente. A gente não pode jogar semente dizendo, estou jogando porque falou que tem que jogar, porque não vai dar nada. Não, cara. Se vai jogar semente, joga da melhor maneira possível. Estude, aperfeiçoe o como jogar a semente. Mas, mesmo jogando a semente, tenha confiança de que o Senhor proverá. O Senhor há de trazer o fruto da sua semeadura. Vai frutificar em nome de Jesus. Fala isso para a tua vida. Fala isso para os seus dias. Fala isso para o seu amanhã. Vai frutificar em nome de Jesus. Mas para isso, semeie hoje. Que venhamos provar a verdade de que aquilo que colhemos hoje é fruto daquilo que foi semeado ontem. Isso é fato. E que isso nos incentive a plantar as melhores sementes hoje. Para quê? Para colher o melhor amanhã. E que em tudo o nosso coração esteja no Senhor, em Deus. Eu quero ler mais um versículo com vocês. Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que versículo lindo. o Deus da esperança. O Salmo, ele nos convida a tratar os milagres do passado como esperança para o futuro, os lugares secos como um rio em potencial, o trabalho árduo e a boa semente como um prelúdio da ceifa. É isso que esse Salmo nos ensina. Deus é conosco. Que 2023 seja um ano maravilhoso para você, para sua família e para a família PIB Central. Amém?